começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Sérgio Tubocage.
5:10. Boa tarde, amigos da Rádio Nacional. Está começando mais um No Mundo da Bola. Vamos juntos até às 18:00, até às 18:00. Hoje é dia 2 de julho, terça-feira, dia da independência da Bahia. Valdir, você sabia que a Bahia se tornou independente antes do Brasil?
Não, estou sabendo agora por você.
2 de julho é o dia da independência da Bahia. Eu estou aqui na apresentação, tendo nos comentários o Valdir Luiz, que não sabia dessa novidade. Na mesa de áudio está o José Roberto. Na central técnica, Silas Mendes. A produção é do Luiz Ferreira. Está começando No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, que joga com coração. Me veste a camisa legal, se eu for forte sua norte, liga, eu sou mais forte do esporte.
Sérgio Tubocage.
Você pode participar do programa No Mundo da Bola mandando um recado pra gente pelo telefone com a Seleção Nacional do Rádio 21-2117-6935. 2117-6935. Nosso Facebook é o facebook.com/Rádio Nacional Rio. No WhatsApp 21 971 19 9966. E a gente começa No Mundo da Bola de hoje falando de Seleção Brasileira. É isso aí, o repórter Maurício Costa, que mergulha na notícia, está aqui no Mundo da Bola com as informações da Seleção Brasileira, que joga hoje. Boa tarde, Maurício.
Boa tarde, Sérgio Tubocage. Boa tarde, Valdir Luiz, Luiz Ferreira, todos os participantes e ouvintes deste No Mundo da Bola. É um dia lindo aqui em Belo Horizonte hoje, nenhuma nuvem no céu, um céu realmente aberto, lindo. É, a população aqui nesse momento começando a deixar o trabalho, né? Eu estou hospedado no centro de Belo Horizonte, na Avenida Afonso Pena, esquina com a Avenida Amazonas. A Avenida Amazonas é uma das mais, que tem mais circulação no centro de Belo Horizonte. E aqui o povo já saindo do trabalho, se preparando para ir para casa, para ver o jogo do Brasil mais tarde. Alguns já com a camisa do Brasil, se preparando para ver o jogo. Meu hotel está lotado, por exemplo, cheio de gente que vai torcer para a seleção brasileira. Eu acho curioso, porque é certo que Belo Horizonte não tem a mesma geografia do Rio de Janeiro, né? Mas é difícil você ver torcedor da Argentina. E eu caminho muito, né? Quando eu chego numa cidade, eu gosto de caminhar ao redor de onde eu estou para me situar, né? Para ver o que tem na cidade. E eu não vi torcedor da Argentina. Eu vi brasileiros com a camisa da Argentina. Isso aí também é uma outra discussão. Tem gente que não gosta de brasileiro que torce para a Argentina, tem gente que não liga. É, mas a Argentina, argentino mesmo, eu não vi, sinceramente. Eu moro em Copacabana, no Rio, e em Copacabana é o que eu mais vejo é torcedor da Argentina, por exemplo, às vésperas da partida contra a Venezuela nas quartas de final. Aqui em Belo Horizonte, fala.
Então, hoje já tem um clima um pouco melhor de Copa América ou não? Ontem eu lembro que você estava dizendo que parecia que não tinha nem jogo aí, né?
É, ontem não. Vou te falar, domingo teve um show da Mayara Azevedo aqui do lado do hotel onde eu fui hospedado. E você, ninguém falando de Copa América. O pessoal queria saber do show da Mayara Azevedo, que foi de graça, teve fila para entrar ontem também. Hoje, eu tô aqui, eu tô nesse momento na Avenida Afonso Pena. Tô em pé aqui em frente ao hotel. E você vê um ou outro com a camisa do Brasil. E no hotel, aí sim, no hotel você vê um monte de gente com a camisa do Brasil, o pessoal que veio. Agora, se você for perguntar para a população, olha, o pessoal daqui de Belo Horizonte, posso dizer que é menos ligado, parece, né, menos ligado do que no Rio de Janeiro. Inclusive, ontem, no treino da seleção brasileira lá na Cidade do Galo, tinha um colombiano que estava transmitindo o treinamento ao vivo, e foi perguntado isso para ele. Ele estava atrás de mim, eu estava escutando a conversa toda dele com o pessoal da Colômbia, e foi perguntado para ele como é que está o clima de Copa América. Ele falou, é diferente. De todas as cidades que a gente visitou, né, parece que o pessoal do Rio, ele não sabia falar a expressão, mas falou, parece o Rio mais festeiro, vamos dizer assim, né? o pessoal mais ligado nesse clima de Copa América. Aqui em Belo Horizonte e em São Paulo, eu senti o clima mais pessoal, mais preocupado somente no trabalho, não que no Rio as pessoas não trabalhem, mas um clima mais descontraído no Rio de Janeiro. É mais ou menos isso que eu também tenho em mente, viu? Eu sou carioca e eu admito que os jogos da seleção brasileira, os jogos no Maracanã, pelo menos na minha visão, parece que movimentam muito mais a cidade do Rio, que tem uma geografia completamente diferente de Belo Horizonte, completamente diferente de São Paulo, tem clima na praia. Então, é um clima diferente. Isso não quer dizer que o cidadão de Belo Horizonte, que o mineiro, não seja apaixonado pelo futebol, que não é verdade. O que você mais vê aqui é pessoal andando com camisa do Atlético Mineiro. Olha só que interessante, Bocardi.
Diga lá.
Você vai gostar dessa notícia. Eu vejo gente com mais camisa do Flamengo no centro de Belo Horizonte do que do Atlético Mineiro e do Cruzeiro. É impressionante. É impressionante.
Tem todo lugar do mundo, né?
A quantidade de torcedor, não sei se é torcedor, pelo menos simpatizante é, senão não estaria usando a camisa. A quantidade de gente usando a camisa do Flamengo aqui em Belo Horizonte.
É a terceira maior torcida, né, de Belo Horizonte.
É impressionante. Eu fiquei realmente impressionado no domingo, que as ruas ficam fechadas, e os pedestres podem circular livremente. O que eu mais vi foi a camisa do Flamengo, isso realmente me impressionou. E depois a camisa do Atlético Mineiro e depois a camisa do Cruzeiro.
Bom, daquele clube que interessa aqui ao estúdio, apareceu alguma não, né? Eram todas do Atlético Mineiro mesmo, né?
eram todas. É. Agora sim, falando sobre a partida, né? A minha esposa, ela mora em Copacabana, e ela mandou algumas fotos, viu, locais de hoje mais cedo, de três ônibus argentinos, vamos dizer assim, com torcedores da Argentina formando fila para virem para Belo Horizonte. Então vai ter torcedor da Argentina, três ônibus cheios, ele já está fazendo isso no Brasil inteiro, durante a Copa América, então vai ter torcedor da Argentina, claro. Na partida que eu fiz aqui em 2016, Brasil 13, Argentina 0, já tinha muitos torcedores argentinos também por aqui, e hoje devemos ter mais. Há uma grande possibilidade de a gente ter o maior público da Copa América de 2019 até agora, essa partida de hoje à noite, 9:30 da noite. Até porque tem um clima de decisão, e a Brasil e a Argentina são as duas principais seleções da América do Sul, né? Então, há uma grande possibilidade de batermos os recordes de público, que foi ainda entre Chile e Uruguai.
O comitê organizador local, ele não diz, né, quantos ingressos são postos à venda. A informação mais recente é que ainda tem entrada ao preço de as mais baratas já foram vendidas, mas tem ingressos a R$390 e a R$590.
O cara tem que ter muito
disposição.
Dinheiro para ir, né? Disposição, vamos chamar de disposição, né, para vir aqui e assistir para pagar R$390. Agora, tem uma coisa que fiquei um pouco chateado aqui em Belo Horizonte, é que torcedores, né, pelo menos muitos torcedores, foram até o hotel da Argentina, de acordo com alguns jornalistas argentinos, e soltaram rojões, né, ligaram pro hotel 6:30 da manhã. Isso não se faz, isso é uma coisa antiga, que durou até os anos 90, e clima de Libertadores, seleção, os caras jogam juntos, já ganhou, perdeu, você vai incomodar o sono. Eu mesmo hoje fui acordado 6 horas da manhã, porque tinha um pessoal no meu corredor gritando, pois me incomoda, imagina, e eu não preciso do meu físico para trabalhar, eu posso trabalhar sentado, eu posso trabalhar com a minha cabeça, imagina o jogador de futebol que precisa do físico, precisa de um bom sono e atazanado por esse tipo de situação. Eu acho que não é o caminho, e o próprio Tite falou ontem em entrevista coletiva sobre isso, ele falou, ó, a gente quer ganhar porque a gente quer ser melhor. Na educação, sendo homem, né, ele falou isso, sendo honesto, justo, sem precisar de qualquer tipo de subterfúgio para ganhar uma partida tão importante quanto essa. Portanto, é a palavra do Tite, é a palavra também dos jogadores da seleção brasileira. Quem deu entrevista também ao lado do Tite ontem foi o goleiro Alisson. O Alisson, que ainda não foi vazado na Copa América, ganhou o Luva de Ouro da Premier League, o campeonato inglês. E ele deu entrevista coletiva ontem e falou muito sobre o Messi. A verdade é que o Alisson deu entrevista coletiva mais para falar sobre o Messi do que qualquer outra coisa. E foi perguntado para ele, vem cá, como é que você vai parar o Messi, né? Você jogou contra o Messi na Liga dos Campeões, levou a pior em um jogo, mas no outro levou a melhor. E o Alisson respondeu dessa forma, como é que ele e como é que a seleção brasileira, como é que os dois vão se preparar para enfrentar Messi e companhia hoje à noite no Mineirão. Vamos ouvi-lo.
Futebol não existe uma lógica, né? Existem jogos que um jogador faz a diferença. No meu caso, eu enfrentei isso quando a gente jogou contra o Barcelona. O Messi fez a diferença no estádio deles, né? E no segundo jogo, o nosso coletivo prevaleceu e a gente conseguiu a classificação. Em um clássico Brasil e Argentina, eu acredito que tudo fica fora de campo a partir do momento em que o juiz apita. Vai contar muito a determinação, a convicção no trabalho, e nós criamos isso dentro dessa competição. Em uma competição, o importante é crescer durante ela, e eu acredito que isso vem acontecendo com a nossa seleção. A gente tem muita convicção no nosso trabalho, naquilo que a gente faz, naquilo que o professor Tite nos apresenta no dia a dia de treinamentos, e a gente vai no campo e executa, a gente tem essa determinação. Então, eu prefiro focar no coletivo, né? Eu acho que isso pode te dar muito mais resultados, e dentro desse coletivo nós temos individualidades, jogadores que são craques de muita qualidade, principalmente de definição. E quando o coletivo está bem, as individualidades aparecem, e acredito que isso pode fazer uma equipe vencedora.
Tem alguns recados nessa sonora aí do Alisson, né? Que muita gente pode não perceber. A primeira, né? Foi perguntado para ele sobre coletividade. Se vai ser o Messi, né? Se vai ser a Argentina do Messi individual, da técnica, contra o Brasil coletivo sem Neymar. E ele fala que. Ele falou sobre a situação da disputa entre Liverpool e Barcelona. E um jogo o Messi decidiu, no outro coletivo do Liverpool decidiu. O segundo recado é quando ele fala sobre o coletivo tem que estar bem para a individualidade aparecer. Isso porque foi perguntado ao Tite, e é perguntado bastante, questionada a seleção brasileira, se falta individualidade, Brasil, falta o drible, né? Se falta, vamos dizer, até o jogador não ser tão obediente, uma desobediência tática ao jogador brasileiro. O Tite respondeu até na entrevista coletiva ontem que o time do Brasil é o que mais dribla na Copa América, e é verdade, e foi o que mais driblou também na Copa do Mundo de 2018, da Rússia. E aí o Alisson falou, se o coletivo está bem, tem espaço para individualidade. Então, alguns recadinhos, né, que o Alisson acaba dando. Só não entendi ele falar que a seleção brasileira cresceu ao longo da competição, pelo menos não é isso que a gente vê, que os comentaristas costumam falar. A gente vê assim, a Argentina crescendo, principalmente nas duas últimas partidas contra o Catar e Venezuela, tá certo que não são adversários que são lá essas coisas, mas teve o crescimento da Argentina, enquanto o Brasil teve uma grande dificuldade para ganhar do Paraguai, não ganhou do Paraguai, com um a menos praticamente o segundo tempo inteiro. Sobre a escalação da seleção brasileira, vem falando desde ontem, dificilmente vai mudar alguma coisa. O Felipe Luiz, ele treinou normalmente, deve ir a campo, o Brasil deve entrar em campo com o Alisson no gol, Daniel Alves na direita, Marquinhos, Thiago Silva e o Felipe Luiz na esquerda, meio de campo, Casemiro, Arthur e Felipe Coutinho, o Gabriel Jesus aberto na direita, na esquerda, o Everton, Cebolinha e o Roberto Firmino na frente, fazendo pivô, não sei, há uma questionamento, há uma dúvida se o Roberto Firmino vai continuar como jogador de área. Porque ele não joga assim no Liverpool. Então, há uma possibilidade de mudança de posicionamento, não de peças. Do Gabriel Jesus fazer o 9, né, e o Firmino sair um pouco mais, o Gabriel Jesus ser o finalizador. Pode ser que isso aconteça nesse jogo contra a Argentina às 9:30 da noite. A Argentina não deve ter também mudanças em relação ao time que enfrentou a Venezuela. Há uma grande possibilidade do Foyt ficar na lateral direita, até para segurar um pouco mais o ataque do Brasil, e ele deve ir com os três de frente, Messi, o Agüero e também o Lautaro Martínez. Portanto, não deve ter muita dúvida, não, muita diferença entre Brasil e Argentina na partida de hoje, apenas realmente a gente curtir, né, esse grande jogo, essa semifinal da Copa América de 2019, Bocage.
Então, Maurício, enquanto você falava, está acontecendo uma das semifinais da Copa do Mundo de Futebol Feminino, Estados Unidos e Inglaterra. Os Estados Unidos vencem por 2-1 e a Inglaterra acabou de fazer o gol do empate. Só que o árbitro de vídeo foi acionado. Aqui no estúdio, o Rodrigo Ricardo sinalizou na hora de que havia impedimento, eu também acho. A árbitra brasileira acaba de anular o gol. O árbitro de vídeo sinalizou ali que houve impedimento da atacante inglesa. Então segue Estados Unidos 2, Inglaterra 1, engole o grito de gol. Maurício, bom trabalho logo mais. Obrigado aí pela participação direto de Belo Horizonte. Desde já uma boa viagem de volta ao Rio de Janeiro e parabéns aí pelo trabalho. Valeu mesmo, hein?
Tá legal. Obrigado a vocês. Já estamos a caminho do Mineirão, da Pampulha, que já está fechado tudo, né? Todo o trânsito, então evitem de carro para lá, e a gente vai ter que andar 700 metros até o Mineirão para conseguir chegar até lá. Mas tá legal, é bom que a gente faz um exercício e tem umas gordurinhas, Bocage.
Muito bem, então. Valeu, Maurício Costa, com as informações da Seleção Brasileira, 5 horas e 25 minutos. Antes do break, o nosso, mais uma vez, boa tarde ao Valdir Luiz, fazendo um balanção aí desse noticiário da seleção, Valdir.
Boa tarde, um abraço para você, Sérgio de Bocage, para os ouvintes ligados do programa No Mundo da Bola. Olha, meu caro Bocage, eu vi atentamente o noticiário brilhante do nosso querido Maurício Costa, e o Tite, pelo que colocou o Maurício e o próprio Alisson, foram bem claros. A seleção não muda praticamente, a volta do Casemiro, que era uma coisa normal. O sistema defensivo está muito bem, está muito forte. No jogo não tomou gol ainda. O Felipe Luiz, que era dúvida, vai jogar. Ele jogou um tempo, sentiu, entrou o Alexandre, que por sinal entrou bem. E ele mantém. Ontem aventou-se a possibilidade do Richard. Eu até falei aqui que eu achava muito difícil, porque ele não vinha treinando, estava com cachumba. E o Tite não ia mexer no jogo decisivo. Então, é aquela formação que jogou muito bem, diga-se de passagem, contra o Peru, que foi razoavelmente bem contra o Paraguai. Hoje é um outro jogo. Hoje é uma seleção que, além da rivalidade tradicional que existe Brasil e Argentina, é como um Vasco e Flamengo, um Grenal, um Corinthians e Palmeiras, a gente tem que lembrar o seguinte: é uma seleção em formação da Argentina, mas tem um jogador que pode fazer a diferença, que é o Messi. Então, é um jogo que você não pode nunca cravar o Brasil, como também não pode cravar a Argentina. Por quê? A rivalidade é uma coisa muito importante nesse jogo. Eu espero que o Brasil faça um bom jogo e consiga trazer a condição de finalista para jogar no Maracanã. Porque em 2014 frustrou o torcedor carioca. Levou de 7 uma terça-feira lá em Minas e não jogou no Maracanã, jogou em Brasília a disputa do terceiro lugar. E agora a expectativa é que vença hoje. E na minha opinião, se o Brasil vencer, eu acho que a final vai ser Brasil-Chile no próximo domingo.
Muito bem, está aí a primeira participação do Valdir Luiz, o que sabe, o que diz, o comentarista que abraça a galera. 5 horas e 27 minutos, daqui a pouquinho chega aí o Rodrigo Ricardo com as informações da Copa do Mundo de Futebol Feminino. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai pra lá. Não é uma dose que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
Se liga no WhatsApp da Rádio Nacional 971199966. 971199966.
Mundo da Bola.
Sérgio Tubocage.
5 horas e 29 minutos. Estamos de volta com o segundo bloco do programa No Mundo da Bola. E eu aciono ele que está ansioso por entrar no ar. Afinal, a Copa do Mundo de Futebol Feminino está na reta final. Bola rolando. Rodrigo Ricardo, boa tarde.
Boa tarde, Sérgio do Bocage, boa tarde, Valdir Luiz, boa tarde a todos os nossos amados ouvintes. 28 minutos do segundo
amados
tempo.
Amados e amadas.
Sim. 28 minutos do segundo tempo, Estados Unidos 2, Inglaterra 1, um jogo bastante movimentado. Começou com a surpresa que a Megan Rapinoe, que é a principal jogadora dos Estados Unidos, está no banco de reservas. Ninguém ainda entendeu porque ela foi para o banco, mas ao que parece foi uma opção da treinadora Jill Ellis, uma opção técnica, e ela ficou de explicar aos jornalistas após o fim do jogo, porque a Megan está no banco.
Mas ela técnica.
A técnica, Jill Ellis.
Eu estou lembrando agora que ela teve um atrito com o presidente Donald
Sim.
Trump, né?
É, não só ela, também a Alex Morgan, que fez inclusive o segundo gol dos Estados Unidos, elas disseram publicamente que caso os Estados Unidos sejam campeões do mundo, mais uma vez, seria a quarta vez, elas não vão à Casa Branca, né? Geralmente já é essa cerimônia tradicional das equipes americanas, né? De irem até a Casa Branca. E aí o Trump respondeu, no caso respondeu a Megan, né? Dizendo, façam seu trabalho primeiro e depois a gente conversa, né? Então tá nesse pé aí, nessa... É um pouco acirrado, né? A Megan, inclusive, nem tem cantado o hino nacional quando isso chamou a atenção, né? Eu acho que ela até exagerou um pouco, né? Porque o hino é um símbolo da nação,
claro,
né? Por
assim,
mais
como
que ela...
a camisa da seleção.
É, por mais que ela tenha divergência com o presidente Trump, eu acho que não cantar o hino, ela exagerou aí no seu protesto.
Desculpa interromper você de novo. Eu lembrando da... alguns falam Eida, mas é a Ada Hegerberg, a norueguesa, né? Que abriu mão de disputar a Copa Sim. do Mundo por uma questão de premiação. Se fosse o caso dela, ela poderia também não estar na seleção, né?
É verdade, a Ada já foi bola de ouro, né?
Isso, melhor do mundo.
Melhor do mundo.
Tá maior sendo... salário do mundo no futebol feminino.
Joga no Lyon da França, ganha cerca de $400 mil, é o maior salário das jogadoras. E...
Por ano.
Por ano.
Por ano tá bom, boa grana por mês. Tá,
é, mas perto
mas
do...
é por ano. É não sei quantas vezes inferior...
É. Não tem nem comparação, se fosse o melhor jogador do mundo, que é o Cristiano Ronaldo ou o Messi, é muito menor o salário. Mas aí a Ada não veio, está sendo cotada para ser junto com a Marta, contratada. O Real Madrid está querendo formar um time de galácticas, né? Mas por enquanto ainda é só a especulação do Real Madrid. De fato é que os Estados Unidos está 2, a Inglaterra está 1, a Prez abriu o marcador, depois a Ellen White, que é a artilheira da Copa com 6 gols, empatou para as inglesas. E aí ainda no primeiro tempo, a Alex Morgan fez também seu 6º gol, também divide a artilharia aí com a Ellen White, desempatou para as americanas. A Ellen White até fez um 2º gol, mas você até falou, né, Bocage, que a nossa árbitra, hoje o trio de arbitragem é brasileiro, a árbitra principal, a Edna Batista, chamou, aliás, nem chamou o VAR, né, só houve ali o check-in, né, e até a jogadora falou, você não vai olhar na TV, né, a gente estava acompanhando aqui pela televisão, ela falou, não precisa, que ela confia no árbitro de vídeo, e realmente a regra é só, não precisa necessariamente ir lá checar no visor o árbitro principal, se o árbitro de vídeo diz com
Exatamente.
Total certeza que estava impedido. E realmente estava impedido, né? Até aqui no olho nu a gente achou que estava, né? Por pouco, foi um pezinho, né? Digamos, mas infelizmente a regra é clara e o gol foi anulado, né, Bocage?
Só para registrar o público lá na semifinal, 53.512 pessoas no estádio de Lyon.
Lyon que é a capital futebol do futebol feminino, né, Bocage?
Um detalhe aqui, Bocage, depois dessa Copa do Mundo vai haver um crescimento muito grande no futebol feminino, hein?
Não, assim, outro dia eu estava lendo uma reportagem, Canadá, Estados Unidos, Noruega, Dinamarca, França, o investimento tem sido, em alguns países, até maior do que no futebol masculino. Agora, a gente tem que ver como é que vai ser no Brasil, né? Essa é a nossa dúvida.
Tem o Santos, que leva público no seu jogo,
só.
Né?
Tem a Marinha, eu sempre destaco a Marinha, força da Marinha no futebol feminino. Se o Brasil hoje tem títulos mundiais... Tende a agradecer isso à Marinha, que investe em futebol feminino há muitos anos, mas ficamos por aí.
Aquele time, Iranduba, né? Iranduba.
É o Hulk, de Amazonas, né?
Amazonas, leva público ao estádio.
Estou feliz aqui porque o primeiro gol dos Estados Unidos foi da Press, então a imprensa tem a sua marca também no jogo, né?
Não, e a Press, como é que entrou no lugar da Megan, que é a principal jogadora, e joga muito bem. A gente estava até aqui analisando junto com o Luiz como ela é rápida, né? Ela até perdeu um outro gol que ela foi um pouco fominha, né? Que ela quis fazer o gol, se ela tivesse passado para a colega, teria feito. Agora, um recente levantamento, Bocage, feito aqui numa reportagem do Jornal Extra aqui do Rio de Janeiro, com os 20 principais times do Brasil, constatou que as equipes do Brasil só investem 1% Isso. do que investem no futebol masculino, né?
Infelizmente, aqui no Brasil, só tá havendo investimento que se tornou obrigatório os clubes de primeira divisão terem futebol feminino. Por isso que, lamentavelmente, não houve investimento. Agora, eu acredito que com esse fenômeno favorável do futebol feminino, que com todo respeito à Copa América, eu vi as pessoas comentando muito mais o Mundial Feminino que a própria Copa América, os clubes possam arrumar parceiros, patrocinadores fortes e que tenhamos um futebol feminino mais forte, não só no Rio, como no Brasil inteiro.
Eu vou só destacar aqui que quando a TV Brasil transmitiu, fez todos os jogos, independentemente de o Brasil estar ou não participando. E a TV aberta não está mais transmitindo os jogos da Copa do Mundo de Futebol Feminino, porque o Brasil saiu. Vamos acelerar aqui, vamos falar agora do Momento Estádio.
Momento Estádio.
O Wagner Gomes traz as últimas dos esportes olímpicos e paralímpicos. Boa tarde, Wagner.
Wagner Gomes.
Domingo foi um dia de marcar mais uma fase difícil para o legado olímpico. Quem geria o Parque Olímpico da Barra da Tijuca era a AGLO, Autoridade de Governança do Legado Olímpico. Ela administrava as arenas Carioca 1 e 2 e Velódromo e o Centro Olímpico de Tênis. Simplesmente a AGLO teve o seu último dia de atuação no domingo, dia 30 de junho. O governo ainda não anunciou quem vai substituir a empresa. Pelo menos a parte de segurança e limpeza estão garantidas até o final do ano. A responsabilidade está com o Ministério da Cidadania. Ficam também mantidos os 6 projetos sociais. Eles atendem por volta de 1.000 crianças. O problema fica em função da administração. Agora em julho tem o Game XP. E é preciso resolver os problemas o mais rápido possível para evitar uma grande confusão. Aos 25 anos, a ponteira Gabi vive um dos melhores momentos da carreira. Depois de uma temporada de títulos marcantes como o Itambé Minas Gerais, a jogadora tem sido um dos destaques da seleção brasileira feminina de vôlei na Liga das Nações. A atacante tem a melhor recepção da competição com 30,46% de aproveitamento. O terceiro melhor ataque com 46,33%. E é a quarta maior pontuadora com 234 pontos. Ela é uma das armas da equipe do treinador José Roberto Guimarães, que estreia na fase final às 4 horas da manhã, horário de Brasília, da próxima quinta-feira contra a Polônia. Na fase final da Liga das Nações, a seleção feminina será formada pelas levantadoras Macris e Roberta, as opostas Paula Borgo e Lorene, as ponteiras Natália, Gabi, Amanda e Tainara, as centrais Carol, Bia, Mara e Maiane e as líberos Leia e Natinha. China, Itália e Turquia formarão o Grupo A, enquanto os Estados Unidos, Brasil e Polônia estarão no Grupo B. As equipes se enfrentarão nos seus respectivos grupos e as duas melhores de cada passarão às semifinais da competição. Na fase final, portanto, Brasil e Polônia às 4 horas da manhã de Brasília, nesta quinta-feira. E na sexta, Brasil e Estados Unidos no mesmo horário. Nesta segunda-feira, dia 1º, a seleção brasileira de futebol de 7 embarcou com destino à Espanha para disputar o Campeonato Mundial da Modalidade, na cidade de Sevilha. O campeonato começa sábado, dia 6. Na última semana, a equipe esteve no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo para a última fase de treinamento antes da competição. O time chegou em São Paulo na última quinta-feira e todos os treinos foram montados com ênfase nos pontos fracos da equipe. Em especial, a finalização e conversão de gols, que, de acordo com o técnico Paulo Cabral, é um dos fundamentos que a seleção precisa melhorar. O evento se estende até o dia 19 e vai contar com a participação de 16 países. O Brasil conquistou a vaga na competição graças ao título de campeão da Copa América 2018. Está no Grupo A, ao lado da Inglaterra, Venezuela e Alemanha. No mês de agosto, o Brasil buscará o título de campeão dos Jogos Parapan-Americanos de Lima, no Peru. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Tá aí, obrigado, Wagner. Ô, Rodrigo, tem notícia, né? Quer narrar, Rodrigo?
Tem pênalti. Outro dia eu narrei o pênalti então, histórico da marca.
Pênalti pra Inglaterra.
Que pênalti pra Inglaterra. Assinalou. Quem é que vai bater? Não, vamos...
Diz pra mim aí, Luiz. Aí o narrador começou. Narrador não sabe quem vai bater o pênalti. Aí não dá. Vai lá, Rodrigo.
É pênalti pra Inglaterra.
Prepara, apontou, defendeu. Defendeu a goleira norte-americana. Perdeu a chance de empatar a Inglaterra. Um pênalti polêmico, até a gente discutir aqui se foi ou não foi pênalti.
Foi pênalti.
É a árbitra... Ficou ali na indecisão, mas acabou marcando o pênalti, mas não aproveitou a jogadora inglesa. bateu no canto, rasteiro, quase no meio, telegrafou a jogada.
Ouvi você gritar gol.
Hilton bateu o pênalti, a Nehe caiu no canto.
Guardei meu grito de gol, Bocage.
Foi igual a anulação de gol no VAR. Bom, mas atualizando o boletim que o Wagner Gomes acabou de passar, o japonês Kei Nishikori, sétimo colocado da ATP, eliminou hoje o brasileiro Thiago Monteiro em 3 sets, parciais de 6-4, 7-6 e 6-4, na primeira rodada do torneio de Wimbledon, lá na Inglaterra. O número 1 do Brasil perdeu após 2 horas e 9 minutos de jogo. Por outro lado, a boa e excelente notícia, na verdade, a Beatriz Haddad Maia, Bia Haddad, ela surpreendeu a espanhola Garbine Muguruza, que é a 27ª do mundo e já foi a primeira do mundo. 2-0 num duplo 6-4, também na estreia em Wimbledon. 1h30 de jogo. De quebra, a Bia deve entrar no top 100, porque no momento ela é a número 95 do mundo. A Bia Haddad volta a jogar na quinta-feira, dia 4, contra a britânica Harriet Dart. Vamos falar agora então de Flamengo. Rafael Monteiro traz as últimas do Mengão. Boa tarde, o repórter Maneiro.
O goleiro Diego Alves, preservado do jogo treino contra o Madureira no último sábado na Gávea, participou normalmente das atividades desta terça-feira. Já o meia Everton Ribeiro segue trabalho de recuperação da lesão no calcanhar direito. Faz trabalho específico e sua presença no jogo pelas quartas de final da Copa do Brasil no próximo dia 10 contra o Atlético Paranaense é incerta. E com 2 gols no treinamento contra o Madureira, o atacante Vitinho fala da boa impressão deixada para o técnico Jorge Jesus.
Graças a Deus eu fico feliz pela confiança, fico feliz por ter nesse amistoso poder jogar bastante tempo. Muito feliz também de ter feito os gols, né, nessa partida. Está sendo legal, é uma experiência da Europa aqui no Brasil, e tem tentado extrair o melhor da gente, de mim também, e eu tenho procurado estar atento a todos os detalhes para estar sempre evoluindo segundo as informações dele.
O jogador também fala como lidar em determinados momentos com as vaias do torcedor.
É uma situação que nenhum atleta quer passar, mas a mais que vem para o bem. Foi um momento de chateação, mas as situações difíceis elas vão aparecer, mas depende da gente como vamos, depende do que vamos fazer, né? Como vamos reagir. E eu tenho procurado reagir da melhor maneira possível, até porque é o que esperam de mim. Não vou ser o primeiro nem vou ser o último que vai ser vaiado, e então tem que ter uma postura boa, uma resposta boa com relação a isso.
O treinador rubro-negro poderá contar com o volante Cuéllar a partir desta quarta-feira. O clube e o jogador entraram num acordo após a eliminação da Colômbia na última sexta-feira para a reapresentação do jogador acontecer após 5 dias da desclassificação. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Então, Valdir, o Flamengo se deu bem, né? Colômbia eliminada, Uruguai eliminado, voltou todo mundo.
Voltou todo mundo, praticamente o elenco todo nas mãos do Jorge Jesus. Apenas o Everton Ribeiro ainda entrega ao departamento médico. Eu acompanhei, Bocage, o jogo treino do Flamengo com o Madureira, que foi transmitido numa TV fechada, e me chamou a atenção a postura tática do time do Flamengo. Diferente, hein? Vamos ver mais pra frente, quanto o Atlético Paranaense, que a gente vai observar melhor. Mas ele jogou num 4-1-3-2. Como é isso? Um volante, que foi o Arão.
Jogou será com o Cuéllar?
Jogou com 3-6, sinal de que o Arão pode ser sacado.
Everton, Ribeiro, Diego e Arrascaeta.
A tendência é essa. Aí na frente, Gabigol e Bruno Henrique.
Ou o Vitinho e Bruno Henrique.
Que treinou muito bem. Não sei se você colocou bem. O Gabigol não foi bem no jogo treino. E ele tá com uma impressão, pelo que eu entendi nas entrevistas dele, que ele tá analisando o Gabigol de Portugal, que foi muito mal, hein? E não o Gabigol do Flamengo.
Que
do
também
Santos.
Tá mal, eu não gosto dele, não.
Mas até que ele fez um carioca razoável. Não foi brilhante, mas foi razoável pra bom. Foi até um artilheiro. Mas o problema é que ele não mantém uma sequência de boas atuações. Isso é muito ruim. Então o Flamengo, pelo menos esse jogo treino, Bocage, me chamou a atenção a postura do time. Agora, com a possível chegada do Thiago Maia e mais um zagueiro, a gente vai ver como é a coisa. Eu quero saber o seguinte. Eu acho que o Arão vai ser sacado. Porque nessa formação não cabe o Arão. Aí o problema que o Abel tinha vai acabar. Vai jogar Diego, Everton Ribeiro, eu acho que até acabou o problema.
Pois é, tava ali, né, pra ele escolher. Vamos falar então agora de futebol internacional. Olha aí, olha aí.
timaço nacional.
Rodrigo, Ricardo, diz pra gente o que nós temos de novidade fora do Brasil.
O espanhol Casillas vai trocar as luvas de goleiro pelos ternos de dirigente de futebol. O novo cargo será assumido no Porto, segundo o diário esportivo português A Bola. Aos 38 anos, Casillas sofreu um infarto há 2 meses, durante um treinamento no campo dos Dragões. O jogador precisou ser operado às pressas e seu retorno ao esporte era dado como incerto. Como capitão da seleção espanhola, Casillas ergueu a Copa do Mundo de 2010. O goleiro também faturou as Eurocopas de 2008 e 2012 com a Fúria. No Real Madrid, Casillas atuou por 25 anos até se transferir para o Porto. Com os merengues, o arqueiro conquistou 3 Ligas dos Campeões, 3 Mundiais Interclubes e outros diversos títulos. Casillas defendeu o Real em 725 jogos oficiais e sofreu 750 gols. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Grande goleiro Casillas e o substituto de Casillas no Porto pode ser um velho conhecido da torcida brasileira. Em entrevista à Rádio Deportes 1 no 650, Gatito Fernandes, do paraguaio, afirmou que existe uma sondagem e um início de conversa com um clube português. Mas nada ainda é oficial e ele continua pertencendo ao Botafogo. Valdir Luiz, fica calmo.
Só um detalhe em cima dessa informação: o passe do Gatito está fixado em 4 milhões e meio de euros. Ele foi trazido pelo Antônio Lopes, nosso brilhante querido Antônio Lopes, que o trouxe em 2017 para o Botafogo. Ele era reserva do Muralha. E aquela situação: se o Porto depositar os 4 milhões e meio de euros, ele não fica no Botafogo.
Vamos aguardar então. 5h47, virou ali o relógio. Um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 20h. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Você sabia que a chance de sobreviver à leucemia é de 1 em cada 100 mil?
Nacional Serviço.
Pacientes com leucemia, doenças no sangue e autoimunes enfrentam todos os dias esta verdadeira loteria da vida. E você pode ajudar a mudar esta estatística. Basta ir ao Hemocentro ou se informar na prefeitura da sua cidade. Você vai doar apenas 10 ml de sangue e preencher uma ficha. Só depois, se for compatível com um doente, será chamado para retirar a medula do interior do osso da bacia. Apenas um dia de internação e a medula se recompõe totalmente em 15 dias. É preciso ter entre 18 e 55 anos. Para ser herói, basta uma gota de sangue.
Cidadania se constrói com atitude.
No Mundo da Bola.
Sérgio Tubocage.
17h49, vamos dar um pulinho ali em Porto Alegre, onde está o repórter Lincoln Chaves, com as informações do jogo entre Chile e Peru, rivais históricos, né, em guerras, inclusive, mas que fazem o conhecido clássico do Pacífico. Boa tarde, Lincoln.
Boa tarde, Bocage. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o programa No Mundo da Bola. É isso mesmo, você mencionou, inclusive, essa questão da rivalidade. Começa lá no século XIX, né, Bocage? Quando o Chile enfrenta uma parceria entre Bolívia e Peru por domínio de uma região ali no deserto do Atacama, rica em minérios, né? O Chile acaba vencendo, acaba englobando até territórios do Peru e da Bolívia, né? Mas hoje, né, a gente conversa com alguns torcedores, né? Tive a oportunidade de conversar com alguns, tanto peruanos como chilenos e eles não tocam muito nessa questão. Eles mencionam a questão da rivalidade histórica, mas a princípio a sensação que eu tive, pelo menos, é que esse ranço político, geopolítico ficou um pouco para trás, o que pega a rivalidade mesmo. E vale lembrar que na Copa América de 2015, lá no Chile, Chile e Peru fizeram uma das semifinais, vencida pelo Chile por 2-1, e pouco depois, nas eliminatórias para a Copa, né, houve até um episódio que chamou a atenção, teve uma repercussão não muito positiva, uma vitória do Chile para cima do Peru por 4-3, e depois dessa vitória, né, os chilenos escreveram no vestiário da seleção peruana: respeitem os campeões da América. Porque teve foguetório, aquela coisa toda, vaiaram o hino do time chileno. Enfim, a rivalidade está grande mesmo sem o aspecto geopolítico. Muito frio aqui em Porto Alegre, Bocage. Agora, durante o período da manhã, na casa dos 8 graus, agora no final da tarde deu uma esquentadinha, mas nada muito, muito quente, nada.
Que não mude, né?
Continua bastante frio. Bom, a gente agora há pouco acabou de terminar a entrevista coletiva do técnico Ricardo Gareca, do Peru. Ele não evita falar em revanche por conta de 2015, fala que o time está bem preparado, destaca o poder mental da equipe, que foi inclusive capaz de ter passado por aquela situação, né, de perder 5-0 do Brasil e logo em seguida segurar o Uruguai em um dos ataques mais poderosos do mundo, né, com Suárez e Cavani, e conseguir a classificação. E durante o dia, Bocage, os torcedores peruanos são otimistas. Durante o dia, eu estive ali perto do hotel onde está a seleção peruana, encontrei um torcedor fantasiado de fantasma, que era o fantasma de 69, segundo ele, em referência a quando o Peru elimina a Argentina, tira a Argentina da Copa do Mundo de 70, né? Fica com a vaga para a Copa do Mundo. E ele está otimista para o resultado de amanhã. Olha o que ele disse, Bocage.
Olá! Mañana aplastaremos, derrotaremos a los chilenos por 3-1.
Muito bom esse fantasma, hein?
Tá otimista, inclusive tem alguns peruanos vestidos, né, a caráter. Tem um outro que toca um trompete, e inclusive é muito religioso, né, que eu conversei, e ele fala para que os jogadores tenham capacidade de não se deixar levar pelo desejo de vingança por conta de 2015. Então, realmente, o torcedor peruano está otimista, o chileno também. Eu via da chegada da delegação chilena, e uma coisa interessante, né, os jogadores, principalmente aqueles astros da seleção, né, Alexis Sanches, Vidal, Arangues, todos muito solícitos com a torcida chilena. O Vidal parou para falar com todo mundo que estava ali na fila, e ele é um dos grandes astros, né, jogador do Barcelona. A gente não vê tanto isso acontecer com os brasileiros, mas os jogadores chilenos muito próximos aí da torcida. E, bom, hoje o treino pela manhã, ficamos apenas com 15 minutos liberados à imprensa. Logo depois, os jornalistas foram dispensados. O Chile treinou no CT do Grêmio, fica ali em frente à arena praticamente, e a equipe, a seleção peruana, treinou no SESC, está um pouco distante, cerca de meia hora mais ou menos da Arena do Grêmio. A bola rola amanhã na Arena Gremista, no caso de 9:30 da noite.
E Lincoln, pela proximidade, tem mais chilenos do que peruanos com relação à torcida?
Sim, eu tive essa sensação, né? É claro que também a gente leva em conta que a própria questão, né, até levando em conta o valor dos ingressos, né, Bocage, a perspectiva do Chile realmente avançar um pouco mais, do Peru talvez não chegar tão longe, talvez muitos peruanos não tenham nem comprado ingresso antes, né? E os chilenos talvez fazendo um planejamento. Veja bem, aí é mais uma interpretação minha do cenário, mas existe a própria questão da proximidade, realmente o Chile é muito mais próximo. Havia uma expectativa muito grande que fosse Chile e Uruguai hoje, né? Você imagina,
sim,
o jogo de amanhã,
aliás,
Chile e Uruguai, o Chile é próximo, o Uruguai nem se fala, né? Seria realmente um jogo para deixar a Arena do Grêmio lotada, né? Bom, a expectativa, então, realmente de um público bom para uma semifinal, talvez não de casa cheia. E vamos ver como vai estar o gramado, né? O gramado da Arena do Grêmio, talvez o mais criticado dessa Copa América, foi mais uma vez tema até na coletiva. O Iotun, que jogou no Vasco, meio-campista, falou que o estilo prejudica as duas equipes. O Peru também gosta de manter a posse de bola. Os chilenos já haviam destacado isso. Vamos ver como vai estar o gramado para amanhã. Até por isso, ninguém treinou no gramado, né? O pessoal fez o treino em campos separados e amanhã que eles vão ter o contato com a Arena do Grêmio.
Ok, Lincoln. E o frio prejudica ainda mais o gramado, né? Bom trabalho aí para você. Obrigado aí pela participação aqui no Mundo da Bola da Nacional. Dá um abraço aí no Juliano Justo, que deve estar curtindo muito a terra dele, né? E um bom trabalho para vocês aí hoje e amanhã, Lincoln. Um abraço, obrigado, hein?
Um abraço, Bocage.
E então, Valdir Luiz, Chile e Peru, clássico do Pacífico.
Olha, é um grande jogo, hein? Pra mim, o Bocaiba, futebol você e nunca
pode... surpresa, né?
É uma surpresa, né? Vamos lá. Pra mim, o Chile é melhor. Mas futebol você não pode garantir nada. Individualmente, o Peru tem bons jogadores. O Farfán não joga, mas tem o Cueva, que é um bom jogador, o próprio Guerreiro. O Yotun vive um bom momento, o Trauco. Eu acho o Chile um time mais equilibrado. Mas é um jogo decisivo, tudo pode acontecer. Não descarto o bom poder ofensivo que tem o time peruano, que tem uma defesa frágil. Tanto é que levou gol à vontade na competição. Mas vejo o Chile com mais condição, Bocas. Vejo o Chile o time mais equilibrado nos setores.
Era para ser Colômbia e Uruguai esse jogo, né?
É.
Foram duas surpresas que entraram aí, que atravessaram o caminho. E não se sabe se algum dos dois faria frente a Brasil ou Argentina na final?
Olha, o Uruguai, se continuasse...
Não, de Chile ou Peru.
É, do Chile e Peru, acredito que se... Pra mim, se tudo correr no trâmite normal, dá Chile. E a final é Brasil e Chile. Se tudo correr nos trâmites normais. E um detalhe que chama atenção, Bocage, que a partir de hoje, nós vamos ter prorrogação, que eu acho uma maldade com o jogador. Porque é um crime. Porque você joga 90, 94 minutos, porque tem os acréscimos, aí depois o cara deu mais 35, deu mais 5, 6 de prorrogação. E quando o cara vai pro pênalti, já vai totalmente exaurido. Eu acho que a prorrogação é desgastante demais. E isso muda bastante uma decisão por pênalti.
Ok, tá aí dado o recado do Valdir Luiz e terminou na Copa do Mundo, Rodrigo.
Os Estados Unidos, pela quinta vez na história, chegam a uma final de Copa. Em 8 Copas, eles estiveram por 5 vezes, ganharam 3 vezes e vão mais uma vez disputar a final no próximo domingo. Terminou com a vitória dos Estados Unidos por 2-1. Elas se abraçam muito agora, comemorando essa vitória, né? Muito, principalmente muito comemorada a goleira, né? A goleira Nair, que pegou um pênalti da Huger aí quando o jogo estava 2-1. Poderia ter tido um empate e uma posterior prorrogação. Mas o jogo acabou aí nos acréscimos, tivemos 7 minutos de acréscimos. A árbitra brasileira foi muito bem, Bocage, e os Estados Unidos, mais uma vez, estão na final.
E o adversário sai amanhã, Holanda e Suécia fazem a outra semifinal amanhã. É, só dizendo...
Vão ter duas finais domingo, né? Copa América e Mundial Feminino, sendo que deve ser de manhã, né?
A do futebol feminino é meio-dia e a Copa América...
16 horas.
16 horas. E lembrando, só ressaltando, pênalti, esse pênalti é decisivo. Pênalti que leva para a disputa de pênalti não é decisivo.
É verdade.
É verdade. Só é decisivo na disputa de pênalti.
Isso.
Rodrigo Ricardo, obrigado pela participação.
Um
Rafael Monteiro, Maurício Costa, Luiz Ferreira, Valdir Luiz.
Um abraço.
Obrigado a você que nos acompanha aqui na Nacional. No nosso No Mundo da Bola, obrigado também ao José Roberto na mesa de áudio, ao Silas Mendes na Central Técnica, e a gente volta amanhã, 5h10 da tarde, com mais um No Mundo da Bola. Tchau!
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.